Estamos de volta com o Séries em Foco desta terça-feira, hoje 15 de agosto de 2023. Neste momento são 16 horas com 38 minutos e nós chegamos na segunda parte do nosso programa com o apoio de Estar a Evolução Constante. Para conversar comigo hoje já está aqui nos estúdios do Grupo Séries de Comunicação Douglas Pellins, ele que é presidente do CONDICA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que vai acontecer eleições agora esse ano e a campanha se inicia hoje. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre como é que funciona esse processo de escolha do conselheiro tutelar e sobre como acontece a realização dessas campanhas. Boa tarde, Douglas, seja bem-vindo.
Boa tarde, Daiane. Boa tarde a todos os ouvintes do Séries em Focos. É um prazer estar aqui para explicar todo esse processo eleitoral do Conselho Tutelar. Ele é uma realização muito importante no nosso município, né? Então, é muito bom estar aqui para ser ouvido pela nossa comunidade, né? Que tem fundamental papel na escolha dos conselheiros tutelar.
É muito importante motivar a comunidade a participar dessa eleição, né? Juntamente para escolher um cargo tão importante como o Conselho Tutelar. A gente sabe que todas as inscrições foram prorrogadas, foi toda uma questão até conseguir os 10 candidatos e também já passaram por diversas provas. Gostaria que tu falasse um pouquinho, Douglas, sobre como é que foi o processo de inscrição até chegar agora no momento da eleição dos conselheiros.
Exatamente, Daniel. Ele é um processo bastante longo, né? bastante comprido, vamos dizer assim. Ele iniciou-se lá já no final de março, né? Quando então foi aberto o edital, né? Possibilitando que os interessados viessem e fizessem suas inscrições para se candidatar ao cargo, né? E nós, no início, tivemos poucas adesões, chegamos a ter no máximo 8, né? E tivemos, inclusive, que prorrogar o período de inscrição por mais 10 dias, né? Ao final, a gente conseguimos 12 inscritos no processo de escolha do Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar, ele, por mais que seja um órgão municipal previsto em legislação federal, ele é todo regulamentado dentro do nosso município, né? Ou seja, é uma lei municipal que prevê todo o funcionamento do Conselho e a forma de escolha. No nosso município, nós prevê a legislação que, além da inscrição, o candidato ele tem que ser submetido a uma prova escrita, né, e exame psicológico, né? Então, nós tivemos essa prova escrita e tivemos 2 reprovados na prova escrita. Posteriormente, os 10 então, candidatos que foram aprovados na prova escrita, eles foram submetidos ao exame psicológico, né? Foram todos considerados aptos. Então sim, agora depois de todo esse exame psicológico, houve algumas providências preliminares que a gente chamou, né? Por exemplo, a questão do sorteio dos números que eles vão ter para si, né? Para ir lá o eleitor votar na urna eletrônica, né? Finalmente agora, a partir de hoje, dia 15 de agosto, nós chegamos ao momento que é a propaganda eleitoral, né? A partir de hoje... Ontem, então, foi publicado um edital que está no site da prefeitura, inclusive, com toda a relação dos candidatos, seus números e seus nomes eleitorais, os locais de votação. E hoje, oficialmente, então, como já havia dito, dia 15 de agosto inicia-se a propaganda eleitoral. E a nossa propaganda eleitoral, então, ela terá um período bastante grande, Daiane, ela vai até o dia 28 de setembro, né? Véspera da eleição que ocorre no dia 1º de outubro.
Vai ser um bom período de campanha aí para os 10 candidatos. E como é que funciona essa campanha? O que é permitido aos candidatos e o que não é permitido durante a campanha eleitoral?
Correto, Daiane. Como é uma eleição local, né? Então a gente tentou, vamos dizer assim, enxugar o número de possibilidades de propagandas eleitorais. Então no nosso município vai ser permitida a propaganda eleitoral com santinhos. Nossos candidatos estão habilitados e autorizados a confeccionar santinhos e fazer a divulgação, a entrega para a comunidade, seja em locais públicos, né? Conversar com o eleitor, né? Também temos agora a autorização de propaganda eleitoral na internet, nas redes sociais. Eles podem usar suas páginas nas redes sociais, seja Facebook, seja Instagram ou qualquer outra rede, né? Social. Eles podem fazer a divulgação de sua campanha. E também temos uma terceira possibilidade, que seriam as entrevistas em rádios, né, ou debate com os candidatos. Essas são os três únicos meios de propaganda eleitoral permitidos, né, que foram regulamentados pelo Condica e que os nossos candidatos então estão aptos a fazerem uso.
Certo. E Douglas, já foi definido também os locais de votação aqui no município, correto?
Correto, Daiane, correto. Aqui no nosso município, para vocês terem um dado, para vocês verem um dado bastante importante, né? Segundo a Justiça Eleitoral, nós temos aqui no município mais de 13 mil eleitores aptos a votarem, né? Nós temos um município com quase 18 mil habitantes e 13 mil podem votar, né? Mas como a eleição do Conselho Tutelar não é uma eleição obrigatória, que o público tem que comparecer, né, embora seja desejável que compareçam, né, nós, eu digo Condica, né, ela definiu cinco locais de votação, né. São eles a Prefeitura Municipal, é o primeiro, nós temos o Ginásio do Bairro Martini, que vai ser um segundo ponto, a Escola Nossa Senhora de Lourdes, lá no bairro Industrial, será o nosso terceiro ponto do local de votação. E a Escola Santo Antônio, lá no bairro Santo Antônio, será o quarto ponto de votação. E também temos a Escola Valdomiro Graciano, lá no bairro Jardim, nosso quinto e último local de votação, né? Então, nós como comissão, pegamos locais, olhamos o mapa da cidade e tentamos distribuir as sessões eleitorais para ela chegar até a comunidade, né? Chegou a comunidade da Santo Antônio, vai chegar na Jardim, na Industrial e no Centro, né? Então a gente tentou colocar os locais de votação próximo ao público, né? E é importante chamar atenção para todas as pessoas que desejam ir votar, né, que cuidem os seus locais de votação. Porque não é livre, não basta eu, como eleitor, chegar em qualquer ponto e poder votar, né? O eleitor, ele tem que comparecer com o seu título de eleitor e um documento com foto. É muito importante que no dia da eleição ele faça uso desses documentos. E procure saber o local que foi aglutinado, vamos dizer assim, as sessões eleitorais. Para te ter uma ideia, no nosso município nós temos oficialmente 9 pontos de votações. Mas para essa eleição agora de outubro serão só 5, né? Então 4 pontos foram reunidos em outros locais. E é muito importante que a comunidade procure saber onde é que ela vota normalmente nos pleitos eleitorais para prefeito e presidente, né? E procure saber onde é que a sessão dela foi transferida, né? Para te dar um exemplo prático, Daiane, por exemplo, quem vota normalmente na Escola Girassol ou na Escola Geni, esse ano, dia 1º de outubro, para votar no Conselho Tutelar, eles têm que se direcionar até a Prefeitura Municipal, né? Certo. Então, todas essas informações são públicas, estão lá no site da Prefeitura e serão, espero que, muito divulgadas pela nossa comunidade, pelos próprios candidatos. A gente pediu colaboração, que eles, quando façam as campanhas deles, vão e já digam, ó, né, cuide os locais de votação, é muito importante, né, para aquela pessoa que deseja votar não chegar num determinado local e se deparar com uma porta fechada, né, e não saber onde é que vai votar, né.
Sim, acabar desistindo de votar.
Exatamente,
por não encontrar
exatamente.
O local.
Uhum.
Então, essa informação de onde votar já está disponível no site da Prefeitura.
Correto, correto. Quem tem curiosidade de saber, ele pode entrar no site da Prefeitura. Lá no canto direito vai ter uma abinha escrito Eleições do Conselho Tutelar. Ali está tudo divulgado, inclusive o último edital que foi publicado na data de ontem, que é o edital número 9, que ali consta a relação dos candidatos que podem fazer a propaganda eleitoral e que estão aptos a serem votados no dia 1º de outubro, quais são as regras permitidas, quais são as propagandas permitidas e os locais de votação.
Perfeito. E qual que é o horário de votação no dia 1º de outubro?
Então, todos aqueles que desejam votar no dia 1º de outubro para o seu conselheiro tutelar, eles vão poder votar das 8 da manhã até as 17 da tarde, né? Então, sem fechar ao meio-dia, inclusive. Será num domingo, dia 1º de outubro, né? Então, a gente convida a população não metoquense para ir lá e fazer uso da urna eletrônica que vai estar disponível. Não é, né? A gente já procurou justamente a Justiça Eleitoral como parceira nessa eleição, então ela vai disponibilizar a urna eletrônica, né? E estarão disponíveis nesses 5 locais de votação das 8 às 17 horas.
Perfeito, Douglas. O Conselho Tutelar tem um papel muito importante para a comunidade, muito atuante. É muito importante que a comunidade como um todo participe das eleições e possa escolher as pessoas que vão lhes representar. Fala um pouquinho para nós sobre a importância do Conselho Tutelar e qual que é o trabalho desenvolvido hoje no município.
Exatamente, Daiane. O papel do Conselho Tutelar ele é muito importante, né? Antes da nossa Constituição de 1988, a gente não tinha essa previsão do Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar ele veio como um órgão representante da sociedade na defesa e dos direitos da criança e do adolescente. Então é por isso que os nossos conselheiros tutelares são escolhidos pela comunidade, né? Por justamente exercer esse papel de representante da sociedade na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então toda e qualquer denúncia, qualquer fato que envolva abusos, negligências, crimes contra crianças e adolescentes, o Conselho Tutelar ele é a porta de entrada. Qualquer cidadão que se depara com essa situação, obviamente, além de chamar a polícia, acionar as autoridades policiais, ele também pode acionar o Conselho Tutelar, que tem o dever de ir lá e averiguar essa situação, né? O Conselheiro Tutelar ele não defende pai, ele não defende a família. O papel do Conselheiro Tutelar é defender os direitos da criança e do adolescente. Saber se ele está indo na aula, se ele está sendo bem alimentado, bem cuidado, né? Tudo isso envolve o papel do conselheiro tutelar.
É um papel muito importante, né? O papel que cuida das futuras gerações e do pessoal que está se desenvolvendo, crianças e adolescentes. Eu acho que é um papel fundamental a gente ter alguém que proteja e que garanta esses direitos para todas as crianças e adolescentes.
Com toda certeza, Daiane, você falou muito bem. O papel do Conselho Tutelar é um papel muito bonito, né? E como você bem colocou, é o nosso futuro. São as crianças de hoje, são o nosso futuro, estarão trabalhando na sequência, estarão exercendo cargos públicos, sendo representantes da sociedade. Então é muito importante, novamente, eu repito, que a sociedade participe da eleição. Escolha seu Conselheiro Tutelar, conheça eles, né, e procure votar de forma consciente lá no dia 1º de outubro, né, exercendo esse papel, esse direito, né, que nos possibilita a democracia, que é ir lá e votar e escolher nossos representantes, inclusive para o Conselho Tutelar.
Com certeza, um papel importante para toda a comunidade. Fica o convite, então, para toda a comunidade participar no dia 1º de outubro, se informa dos locais de votação e também pode acompanhar aqui no Grupo Séries, a gente vai estar divulgando todas as informações também a respeito das eleições. Muito obrigada pela participação, Douglas, bem-vindo aqui ao Grupo Séries de Comunicação e também ao Séries em Foco, a primeira vez participando aqui. Muito obrigada pela presença.
Eu que agradeço ao espaço, Daiane. E estamos sempre à disposição para trazer mais esclarecimentos.
Muito obrigada. A gente vai para um rápido intervalo agora e na sequência a gente retorna com a reta final do Séries em Foco.